CBN Primeiros Socorros.
Estamos de volta e quinta-feira, dia do quadro CBN Primeiros Socorros. E hoje a gente fala de emergências no ambiente solar. O que fazer nesse momento que muitas vezes é tão desesperador? Rita, a gente recebe hoje o tenente Aginaldo para falar um pouco mais sobre a gente, sobre isso.
É, o subtenente, só uma correção, Aginaldo, do Corpo de Bombeiros do Acre, está aqui novamente com a gente para tirar dúvidas, né, no quadro CBN Primeiros Socorros. Aginaldo, quando uma criança sofre uma queda no ambiente escolar, qual deve ser a primeira atitude dos educadores ou dos funcionários da escola? Bom dia.
Então, bom dia, Rita, bom dia, Vitória, todos os ouvintes da CBN. Então, em caso de queda, isso pode gerar um traumatismo craniano, pode gerar um traumatismo na coluna cervical ou até mesmo uma fratura. A primeira conduta é, ao avaliar a criança, verificar como ela está respondendo. Às vezes você faz perguntas simples como qual o seu nome, né, qual o nome da sua mãe, coisas que você saiba. Então faz essa primeira avaliação para verificar como é que ela está respondendo. Se ela está sentindo dores ou até mesmo o membro está sentindo um pouco de paralisia no membro, ele está um pouco dormente, manter a criança naquela posição de forma que ela fique o mais confortável possível. E é muito importante, né, acionar os pais e acionar o socorro através do 192 SAMU.
Muito importante mesmo. E se o aluno bate a cabeça, por exemplo, como diferenciar um machucado leve de um caso que exige atenção médica imediata?
Então, a criança, em uma situação leve, ela pode apresentar choro, mas ela não vai estar com confusão, não vai apresentar vômito. Então, se a criança apresentar vômito, se ela apresentar confusão mental, se ela apresentar um arroxeamento na parte dos olhos, isso é um sinal grave, pode apresentar um traumatismo grave, um sangramento no ouvido, uma secreção saindo dos ouvidos, isso pode representar algo muito grave. Então, nesse caso, ou até mesmo a situação simples, é muito importante o acionamento do socorro para prestar esse atendimento. Mas se for algo simples que apresentar ali um edema, né, um inchaço, né, fazer uma compressa ali nos primeiros momentos com gelo. Não gelo diretamente na pele, né, fazer uma compressa com gelo enrolado em um tecido para não causar queimaduras.
Perfeito. E em atividades físicas, por exemplo, torções, pancadas, são comuns. O que o professor de educação física deve fazer imediatamente? O senhor falou, no caso assim, de torcer o tornozelo, né, o pé, o que fazer?
Então, para que o professor ele tenha uma habilidade para fazer uma imobilização, ele teria também que ter um treinamento de primeiros socorros, ele teria que ter um equipamento para fazer aquela imobilização. Mas o que nós recomendamos principalmente é que está no ambiente urbano, mantendo uma posição onde você consegue se manter confortável, com menos dor, então aliviar a dor. Então, quanto menos ele se movimentar, melhor. E aguardar que o SAMU chegue ao local para fazer imobilização adequada e transporte mais adequado. Até mesmo se você fizer um movimento brusco, dependendo se for uma lesão cervical,
pode piorar, né?
Pode piorar tudo. Então, é importante que você tente movimentar o mínimo possível aquela vítima.
E quando o aluno desmaia ou fica desacordado por alguns segundos, como que os profissionais da escola devem lidar nesse momento? Bate um medo e até um desespero, né? Mas tem que manter a calma.
Então, ele desmaiou. As crianças geralmente podem desmaiar por não ter se alimentado direito. Às vezes o pai não observa que ela não se alimentou bem. Pode ser que ela esteja em uma atividade no solário e acabe desmaiando por exposição ao sol. Então, é muito importante levar para um ambiente mais arejado, né, coberto, e que, dependendo da situação, fazer uma elevação um pouquinho maior dos membros inferiores, das pernas, e deixar ela deitada para melhorar ainda a circulação dela.
Ajuda, por exemplo, no caso de uma queda brusca de pressão, pode ajudar aí a elevar mais um pouco essa pressão, a elevar um pouco as pernas, né?
Essencialmente, sim, e principalmente adultos, né? Ele caiu e você faz ele teve uma queda de pressão, você faz uma elevação dos membros inferiores, você vai aumentar a oxigenação no local que precisa, pulmões, coração e cérebro, e a pressão ela vai ter uma normalização.
Excelente, muito importante mesmo a gente estar atento a essa queda de pressão também, que pode acontecer muitas vezes, não é, Rita? Agora, quais sinais indicam que a emergência é grave e que o SAMU, o Corpo de Bombeiros, deve ser acionado imediatamente?
Então, em situação muito grave, a criança ela não vai respirar. Então isso aí é algo bem, bem, como diz assim, emergencial. Então, quando alguém não respira, isso vai levar a uma parada cardiorrespiratória. E é muito importante que esses profissionais que trabalham na educação, eles tenham esse treinamento para que saibam agir nesse momento em uma situação de parada cardiorrespiratória.
Então, esses cursos, por exemplo, podem ser solicitados por meio do Corpo de Bombeiros mesmo, né? Esse curso de primeiros socorros para os profissionais da escola. A própria coordenação e a diretoria pode encaminhar um ofício para o Corpo de Bombeiros para solicitar, né? Um treinamento lá na unidade da escola.
Exatamente. O gestor escolar, ele é o responsável pela escola. O que quer que aconteça ali, seja por uma negligência ou até mesmo a falta de atenção dele, isso pode comprometê-lo judicialmente, né? Então, é muito importante que o gestor, ele faça um ofício, é só fazer um ofício, encaminhar o Corpo de Bombeiros. O nosso e-mail é bombeiros@ac.gov.br. Você faz um ofício direcionado ao nosso comandante-geral, Coronel Charles da Silva Santos. Então, direcionado a ele e solicitando um curso de primeiros socorros. Tranquilamente, o processo vai chegar na minha diretoria, que é a diretoria de ensino, e nós iremos atender prontamente. Tá bom? Só solicitar e bem fácil. Faz um documento, assina e envia.
E é um treinamento longo ou curto? Como é que funciona? Desculpa, Vitória.
O treinamento vai depender da demanda da escola. Pode ser um treinamento de 4 horas, de 8 horas, ou até mesmo 2 dias, mas eu creio que, nesse primeiro momento, algo que vai ajudá-los a resolver as situações mais comuns que ocorrem na escola seria um treinamento de 4 horas a 8 horas.
E é essencial, não é? A gente vê que nas escolas é muito necessário ter esse tipo de treinamento, porque infelizmente algo pode acontecer a qualquer momento. Claro, a gente torce para que não tenha nenhuma emergência, mas se acontecer, tem que ter esse tipo de treinamento.
Exatamente, e até mesmo tem uma lei que prevê isso, como eu falei na entrevista anterior, né?
Verdade.
Lei 13.722/18, que é a Lei Lucas. E as escolas podem ser responsabilizadas por não cumprirem a lei, né? Então a lei está aí, a lei ela tem que ser cumprida. Porém, só precisamos de solicitação, não podemos chegar lá e ministrar o curso, né? A solicitação, sim, tem que partir da gestão. A gente está à disposição. Simplesmente façam um ofício e mandem para a gente que nós vamos atendê-los.
Você, coordenador de escola, diretor de escola que está ouvindo a CBN Amazônia, sintonizado, não passou, seus profissionais, professores, não passaram ainda por esse curso, né, básico aí de primeiros socorros, pode fazer essa solicitação para o Corpo de Bombeiros do Acre. Não conseguiu anotar o e-mail, mas entre em contato com o Corpo de Bombeiros, faz essa solicitação verbalmente e depois eles te passam aí a forma correta, né, de encaminhar um ofício para poder ter esse curso aí na sua escola. Aginaldo, quais são os erros, principais erros que as escolas costumam cometer ao lidar com emergências no ambiente escolar? Tem alguns erros assim que a gente precisa evitar?
Então, muitas vezes falta um pouco de calma, né? E por faltar essa calma, acabam que
se atrapalhando,
demorando a atender. É por isso que nós falamos sobre treinamento, para você colocar aquilo na cabeça e saber como agir naquele momento. E é algo bem simples, né? Então, manter a calma é algo essencial naquele momento. É um erro de movimentar o aluno se ele está sofreu uma lesão, um trauma.
Sim.
Colocar gelo diretamente sobre a pele, eu creio que isso não acontece mais, né? E é isso. Tentar não movimentar muito a vítima e também tentar manter a calma e acionar o socorro adequado ao local, né?
Então, antes mesmo de avisar os pais, chama o socorro.
Pode ser um serviço que duas pessoas podem fazer. Enquanto um está acionando o socorro, que é a prioridade ali, outro já, sim, vai acionando os pais. Isso cabe à gestão, né, fazer esse acionamento. Pode ser que um professor esteja ligando para o SAMU e compete ao gestor ligar para os pais, né? Ele que é o responsável por isso e acionar os pais. E nesse momento, se for alguma coisa muito grave que você perceber, dependendo da situação, pode ter ser transportado pela escola mesmo, né? Mas é mais importante que você aguarde o SAMU no local. Porém, se for alguma coisa muito grave, né, que não dê tempo de esperar, a gente pensa que salvar a vida está em primeiro lugar. E saber para onde levar. Emergência, pronto-socorro. Não adianta levar na UPA, porque lá é uma unidade de triagem, né? Não é uma unidade hospitalar. Então, situações muito emergenciais, não vai ter um atendimento como seria no pronto-socorro para aquela vítima.
E uma observação, Agenaldo, é tipo você não levar por conta própria no caso de uma emergência mesmo, né? Porque acaba dificultando o acesso daquela da vítima, né? Ali do, de quem está acidentado, o aluno, seja qual for, no hospital. Por exemplo, você vai ter mais dificuldade. Se você chegar numa ambulância com a criança, ela vai ter prioridade no atendimento.
Exatamente. E a ambulância, ela tem a prioridade de entrar naquela sala de emergência, principalmente no pronto-socorro ali, e já vai direto para o atendimento imediato, não é o que vai esperar. A triagem vai ser feita cumulativamente com o serviço de atendimento, então o serviço com a ambulância de SAMU será muito mais rápido, realmente.
E a gente agora pergunta da sua experiência, quais são os acidentes mais comuns que acontecem no ambiente escolar?
Então, quedas principais, nem todos levam fratura. Sim. Muitos não levam. Choques entre crianças, né? Pancadas ali, principalmente na região da cabeça, gerando um hematoma. Pode gerar um ferimento através de mordidas, e isso a gente pede que os pais também entendam que o professor, muitas vezes, ele e o assistente cuidando de 20 crianças. Sim. Creches, né? Com muitas crianças cada sala, então tem que ter um pouquinho de paciência também. Se não for algo recorrente, entenda que o professor, né, ele também é um ser humano.
Ele está tentando intermediar, né, cuidar de várias crianças.
Exatamente. Então, é importante que, naquele momento ali, o professor, o assistente, ele lave com água e sabão, caso leve um corte, né, ali para evitar a proliferação de bactérias. Coisas que podem acontecer também, não é tão recorrente, mas engasgos. Então, tem que estar monitorando na área da alimentação.
Nossa, engasgo, muito importante a gente falar.
Muito importante. Então, as crianças, elas têm que estar sendo monitoradas. É muito importante que todos, embora não seja da sua sala, mas você esteja olhando. Naquele momento ali, o gestor, o coordenador estejam também presentes para aumentar a quantidade de pessoas na atenção àquelas crianças, para evitar que engasguem. E sempre conversando, para não ficar conversando na hora de comer. Não mastigar bem o alimento, não ficar se movimentando para evitar que o engasgo aconteça.
E é difícil manter a criança parada e sem falar, viu, na hora da refeição.
Sim, é algo difícil, mas é algo que, assim, trabalhem com o tempo que ela vai se acostumando, né? Ou até falar menos, ou até na hora de engolir, não conversar. Pode ser uma
parte importante. Dá para colocar aquelas regrinhas da escola, sim, né? Não conversar tanto na hora das refeições, né, para evitar aí esse tipo de acidente e engasgo. Agenaldo, muito obrigada por sua participação aqui conosco, muito, muito bom tê-lo aqui com a gente, falando sobre primeiros socorros, hoje falando como os gestores, professores, sim, devem atuar quando um aluno se machuca em emergências dentro do contexto ali do ambiente escolar. E a gente aguarda aqui o Corpo de Bombeiros e agradece já essa parceria. Toda quinta-feira a gente traz alguém aqui para poder falar sobre primeiros socorros. Muito bom dia para você.
Muito bom dia, Vitória, muito bom dia, Rita, e a todos os ouvintes da CBN. Estamos sempre à disposição.